1.9 Explicar a base bíblica para o batismo e a ceia do Senhor. Leitura da Bíblia, os versículos relevantes estão citados abaixo. Batismo. Gregory Brown, em seu artigo Church Ordinances Part 1, Baptism, Ordenanças da Igreja Parte 1, Batismo, oferece uma excelente introdução a esse tópico. O que é o batismo? Atos 2:2.41 diz, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. As pessoas em Jerusalém ouviram a pregação de Pedro e 3 mil se arrependeram e aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador. Imediatamente, eles foram batizados e acrescentados ao número da igreja. O batismo na igreja primitiva era o primeiro passo de obediência após a salvação. Eles aceitavam Cristo e imediatamente eram batizados. Essa é uma ordenança, um mandamento, que somos chamados a seguir como crentes em Cristo. Em Mateus 28:19 a 20, Jesus disse o seguinte a seus discípulos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Embora algumas denominações tradicionais batizem bebês, a maioria das igrejas evangélicas batiza apenas aqueles que já foram salvos. Atos 2:2.38 diz: Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Stephen Cole apresenta os seguintes pontos-chave em seu artigo Why Be Baptized? 1. O batismo é um símbolo externo e uma confissão da realidade interna da fé salvadora em Jesus Cristo. Atos 2:2.41 Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Atos 8:12 Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Atos 10:44-46b48 Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, perguntou Pedro, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Atos 18:8 Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. 2. O batismo é um símbolo de purificação do pecado, não um meio de purificação do pecado. Mergulhar alguém na água não pode purificá-lo do pecado. Somente quando somos salvos por meio do sacrifício que Jesus fez na cruz e o aceitamos pessoalmente como Salvador, é que somos purificados do pecado. 3. O batismo é um símbolo de nossa total identificação com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Romanos 6:3 a 5 diz: Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. No momento em que acreditamos, fomos colocados em Cristo. Nossa vida antiga terminou e uma nova vida, vivida para Deus no poder da ressurreição de Cristo, começou. O batismo nas águas retrata essa mudança. 4. O batismo é um símbolo de nossa identificação com a Igreja. 1 Coríntios 12:13 Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Cole diz que não apenas somos colocados em Cristo, mas também nos tornamos membros de seu corpo, a Igreja. O batismo na água simboliza nossa identificação com a Igreja, que ocorreu espiritualmente quando cremos. 5. O batismo é um ato de obediência a Jesus Cristo, que o ordenou. 6. Todo crente em Jesus Cristo deve ser batizado. A Ceia do Senhor. Lucas 22:17-20 e, tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios 11:23-27 Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Greg Brown nos lembra que a celebração da Ceia do Senhor não é opcional e deve ser praticada regularmente como um memorial perpétuo da morte de Cristo, ao contrário do batismo, que deve acontecer apenas uma vez na vida do crente. O Bible Study Tools tem uma descrição muito útil. Ele foi projetado para comemorar a morte de Cristo, fazei isto em memória de mim. Para significar, selar e aplicar aos crentes todos os benefícios do novo convênio. Nessa ordenança, Cristo ratifica suas promessas a seu povo, e este, por sua vez, consagra-se solenemente a ele e a seu serviço integral. Ser um distintivo da profissão cristã. Indicar e promover a comunhão dos crentes com Cristo. Para representar a comunhão mútua dos crentes entre si. Os elementos usados para representar o corpo e o sangue de Cristo são o pão e o vinho. O tipo de pão, se levedado ou ázimo, não é especificado. Cristo usou o pão ázimo simplesmente porque ele estava na mesa pascal naquele momento. Por fim, faremos isso até que ele venha.